Isso em 92, Paulo Paim. Agora, com a lei de 2011, conseguimos incluir os oficiais de justiça também e passaram a receber o adicional de risco de vida. E passo para a Vossa Excelência também um estudo sobre os afastamentos médicos no período de 2009 a 2012 no estado de Minas Gerais. Eu gostaria que Vossa Excelência depois desse uma lida com calma, para que Vossa Excelência pudesse perceber o quanto a atividade de oficial de justiça é perigosa e atua de uma forma negativa na saúde física, mental e psicológica desse trabalhador, desse agente público que materializa as ordens judiciais para esse Brasil afora, Excelência. Então, se Vossa Excelência verificar, são vários tipos de doenças, vários tipos de transtornos para esse trabalhador, levando a ele a se afastar das suas atividades laborais por um período muito grande na sua vida útil. Problemas que têm gerado o suicídio entre os companheiros, o uso de drogas, o vício em bebida alcoólica, sem contar com os problemas na coluna e nos joelhos, tendo em vista que os oficiais de justiça são as pernas do Poder Judiciário. E temos também uma coisa para agravar a situação, senador, dos colegas que são pressionados e assediados, tendo que usar o veículo próprio, e para não terem mais prejuízo no bolso, têm feito uso de motos. E temos colegas oficiais de justiça que hoje estão estéreis, não podem ter filhos mais, tendo em vista o uso diário de motocicletas, rodando 300, 400 quilômetros para cumprir uma diligência, e o fato de estar ali em contato, em cima da motocicleta, afetou a sua função reprodutiva. Sem contar com os problemas da coluna, tendo em vista passar horas e horas em cima de uma motocicleta, afetando a sua coluna e provocando também lé nos movimentos repetitivos. Então, a FOGEB está aqui para denunciar essa situação e pedir a Vossa Excelência e ao Congresso Nacional que intercedesse pelo oficialato judicial do Brasil, que vem sofrendo de forma desumana, porque os tribunais, senador, não têm dado atenção àquele princípio que fala da dignidade da pessoa humana. É um princípio constitucional onde todo o ordenamento jurídico, todos os órgãos, todas as autoridades deverão ter atenção especial a esse princípio da dignidade humana. E nós temos isso, deputado, senador, não vou alongar muito para poder não... Que os tribunais...
Nós temos diversos para falar e temos que terminar.
Tem desrespeitado esse princípio.
Se cada um ficar em 10 minutos, me ajuda. Né,
porque é inadmissível que as ordens judiciais nesse Brasil sejam cumpridas, senador, à custa da saúde física, emocional e psicológica dos oficiais de justiça do Brasil. Então, gostaria muito que Vossa Excelência intercedesse, junto com o Congresso Nacional, para que pudéssemos amenizar essa situação e nos ajudasse para que essa súmula vinculante 33 fosse ampliada de forma a abranger os oficiais de justiça do Brasil inteiro. E, para terminar, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, aos parlamentares aqui presentes, em especial a senadora Ana Rita do Espírito Santo. E gostaria, Excelência, para terminar, fazer duas perguntas. Estamos regidos pela Constituição Cidadã de 88 ou pelo Poder Judiciário? É o Poder Legislativo o órgão constitucional para legislar e criar o direito nesse Brasil ou é o Poder Judiciário? Muito obrigado.
Tudo bem. Uma sessão de perguntas no encerramento, daí os painelistas poderão, naturalmente, responder a qualquer questionamento. Eu só vou fazer um apelo, porque nós temos ainda mais dois convidados na mesa, pois temos 5 que se inscreveram já no plenário. E nós temos que terminar a audiência no período combinado já com a assessoria. Então, eu passo de imediato a palavra para o Lídio José Ferreira, diretor da Secretaria de Fiscalização do Pessoal do Tribunal de Contas da União, de Pessoal.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, a quem, em nome de quem, cumprimento os parlamentares presentes aqui, aos senhores representantes das diversas entidades de servidores. Cumprimento também as senhoras e senhores presentes e a quem ainda está assistindo atualmente. Antes, queria agradecer a oportunidade para o TCU. É sempre importante participar aqui das audiências públicas no Senado, em apoio a essa casa, que é uma das missões mais nobres do Tribunal, e também uma diretriz do presidente Augusto Nardes, de estreitar sempre relação com o Congresso Nacional. Eu gostaria de passar uma apresentação acerca do assunto, apesar de os palestrantes anteriores já terem falado em diversos momentos sobre o que vai ser colocado, mas apenas um breve resumo acerca do assunto. Essa é a súmula vinculante 33, que o STF publicou recentemente, e que ela fala especificamente no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. Após diversos julgados de mandados de injunção, foi sumulado na súmula vinculante 33 a respeito desse assunto.
Não ouviu o quê?
E ficou consignado que se aplicaria os dispositivos do regime geral no que couber ao regime próprio.
Mas eu não li ainda.
No artigo 40, nós vemos que há três espécies de aposentadoria especiais. No inciso 1, já há decisões de mandado de injunção do próprio Supremo Tribunal Federal e que determina que se possa aplicar a Lei Complementar 142, que foi recentemente publicado ano passado, em relação aos portadores de deficiência. No caso do inciso 2, a única categoria que está amparada por esse inciso é da policial civil da União, que está amparada pela Lei Complementar 51 de 85, complementada pela 144 de 2014. Que fala sobre atividade de risco. E a súmula vinculante trata especificamente do inciso 3, em relação às atividades que sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. De acordo com essa súmula, essa instituição normativa do Ministério da Previdência Social, que um representante daquele ministério já falou a respeito, foi regulamentado a aplicação dessa súmula e são diversos documentos e pareceres que são apresentados para que a pessoa possa se aposentar de acordo com o inciso 3. Né? Ele fala, inclusive, da conversão do tempo exercido sob essas condições, que seria no tempo integral para a aposentadoria. Outra norma também expedida pelo Ministério do Planejamento fala sobre essas orientações que a Administração Pública Federal, o Poder Executivo, teria que tomar para aposentar, conceder aposentadoria para essas pessoas que se enquadrem no inciso 3 do parágrafo 4, 40 da Constituição Federal. Nas duas situações, tanto a regulamentação do Ministério da Previdência Social quanto do Ministério do Planejamento, ele deixa bem claro que, no caso de o servidor público se aposentar com base nessa súmula vinculante, ele teria que fazer os cálculos dos seus proventos pela média aritmética, o que está disposto lá no, nos parágrafos do artigo 40, e o reajuste, a partir de então, seria feito pelos mesmos índices aplicados ao regime geral de previdência social. Há também essa nota técnica que fala bem de forma detalhada acerca das, dos documentos e do laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Ele lista uma série de atividades insalubres e também faz ponderações em relação ao tempo de atividade que a pessoa teria que exercer na condição de insalubridade para poder se aposentar de acordo com os tempos. Com relação à súmula vinculante, que ela salienta que seria aplicada o regime geral no que couber, no artigo 70 do decreto 3048 de 1999, que regulamenta a lei 8.213, ela fala acerca da conversão do tempo de atividade sob condições especiais de atividade comum, que há essa possibilidade no regime geral. No regime próprio, essa possibilidade não está permitida porque não há uma regulamentação específica do inciso 3. E o próprio Supremo Tribunal Federal, ele fala sobre isso quando em várias decisões acerca do assunto. Então, a conversão, se possível, fosse utilizada, seria da forma como está disposta no artigo 70 do decreto 3048 de 99. Com relação à conversão de tempo especial comum, no período anterior à lei 8.112, há decisões do STF em relação a essa contagem especial, permitindo que o servidor público converta esse tempo especial antes do regime jurídico único, somando ao tempo comum para poder se aposentar. E com base nessas decisões do STF, o TCU, em resposta a uma consulta do Senado Federal, decidiu, no acordo 2008-2006, plenário, que esse tempo exercido sob regime seletista, anterior ao regime jurídico único, poderia ser convertido e poderia ser somado ao tempo comum para fins de aposentadoria. No entanto, salientou que para o período posterior ao advento da Lei 8.112, seria necessária uma regulamentação do artigo 40 do parágrafo 4º da Constituição Federal, que aí definiria os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria. Em recente decisão da ministra do STF, Carmen Lúcia, ela também fala nesse aspecto, que no caso da aposentadoria especial, essa conversão de tempo especial em tempo comum não seria permitida, apesar de, no regime geral, ser permitido. Então, para o servidor público, apenas após a publicação de regulamentação do inciso 3º é que esse poderia ser analisado. Com relação ao tempo posterior, há algumas decisões já no tribunal de atos de aposentadoria em que essa conversão de tempo especial em tempo comum foi utilizada com base em mandados de injunção e da própria súmula vinculante 33, em que o TCU, com base no entendimento do próprio STF, apreciou pela ilegalidade alguns atos de aposentadoria, considerando o entendimento já do STF, que foi com base no artigo 40 do parágrafo 10 da Constituição, que não permite que esse tempo possa ser convertido. Lá no Tribunal de Contas, eu fiz uma consulta recente e percebi que há mais ou menos 255 atos de aposentadoria em que foram consignados, averbados, tempos com base em mandado de injunção, tempo exercido posterior ao regime jurídico, utilizado para somar ao tempo comum para a pessoa poder se aposentar. Com base nesse entendimento da própria súmula vinculante, isso não poderia ser utilizado para poder se aposentar com base nas regras de transição. O próprio Ministério da Previdência Social, com base na súmula vinculante, entende que esse tempo de exercido sob condições especiais teria que ser exercido o tempo inteiro, naquela condição, sem poder converter uma parte dele para somar o tempo comum, e também, uma vez a pessoa podendo se aposentar com base naquele inciso terceiro, ele estaria sujeito às regras de cálculo dos proventos, com base no artigo 40, que prevê o cálculo pela média das contribuições de julho de 94 até o mês anterior da aposentadoria, e futuros reajustes com base no regime geral de previdência social, os mesmos índices utilizados para o regime geral. Então, era isso que eu tinha para falar, em resumo, sobre essa situação no Tribunal de Contas. Muito obrigado a todos.
Muito bem, senhor Luiz José Ferreira, diretor da Secretaria de Fiscalização do Pessoal do Tribunal de Contas da União. Mande abraços lá ao nosso presidente, que foi deputado junto comigo e até mega hoje. Passamos a palavra agora, como último inscrito, Hebe Del Cader Bicalho, oficial de Justiça Federal, presidente da FENASOJAF.